11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, segunda-feira, gente, já é um dia complicado porque é o primeiro dia de patente da semana. E se o time de coração perde no domingo, pode esperar cornetadas dos colegas da firma. Dá pra piorar? Dá. Se a derrota for pro Vasco, aí é dramático. É ou não é, Pedro Pincer? Bom dia.
Meu Deus. Nesse caso aí não é, não. Bom dia.
Ah, por quê, meu Deus?
Obrigada, Pedro Pincer.
Ah, não.
Porque foi um bom dia a todo mundo. Como vão vocês? Tudo bem?
Tudo bem.
Primeiro que não foi um jogo ontem que não valeu, valeu patavina, como diriam os antigos, né?
Era casado contra solteiro.
Porque todo mundo já classificado, né? Então, um jogo, mais uma vez, num campo complicado, muita chuva no Rio. Então, não foi um jogo que assim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos ontem. Não foi um jogo muito complicado, não. Mas agora, você tá falando em dívida aí, as coisas do Botafogo tá feia. Pode botar o Botafogo nessa estatística aí, que a coisa tá bem complicada.
Tô sem nada de frente.
Bom dia. É, exatamente. Bom dia pra todo mundo. E aí?
Tudo certinho, tudo bom, Pedro Pincer. Olha, Campeonato Carioca classifica todo mundo, né? Porque o Flamengo tava ameaçado de rebaixamento, e aí uma vitória e já tá classificado para as quartas de final.
Uma vitória e 35 derrotas de todos os outros do grupo dele, né? E aí ficou complicado. Aí o Botafogo que faz o papel dele, fica em primeiro na chave, acha que vai pegar um time mais fraco nas quartas de final. E o que que acontece? Domingo tem o quê? Botafogo, Flamengo, jogo único, quartas de final do Campeonato Carioca.
É verdade.
Então, olha, o Botafogo em primeiro e o Flamengo classificado em quarto lugar.
Entendeu? Olha, Raquel, eu queria fazer aqui uma reclamação.
Faça,
O Pedro Pince não falou do campeão da Taça Guanabara.
Não, mas eu sei que você não vai deixar passar batido isso, não. Fala, Adriano.
É, o Fusão, campeão da Taça Guanabara, ganhou aí R$1 milhão no Pix aí.
Eita.
Um dinheirinho bom pra pagar aí. Paga aí, talvez, aí, sei lá, uma semana de salário, alguma coisa assim, né? Mas tá bom.
Vai ter hino? Vai ter hino, Adriano?
Não, ainda não, porque Taça Guanabara... Não, vamos deixar. Tá. Vamos valorizar o hino, né? Valorizar. Porque também tocar hino quando ganha, por exemplo, aquelas Copa Pateta da Flórida. Tem que ser campeonato. Porque Taça Guanabara hoje realmente é mais um título simbólico.
Entendi.
Né? Porque,
tá certo.
Né? Já valeu muito, né, Pedro Pinho? Você lembra? No passado,
já,
Taça Guanabara.
Claro, sem dúvida.
Mas hoje tá realmente por culpa dos próprios dirigentes,
deu uma
desvalorizada.
Isso.
Mas daqui a pouco a gente fala mais de campeonatos estaduais, estão na reta final, não.
Eita.
Começamos, não estamos nem no carnaval e os campeonatos regionais, né, Raquel, já estão na reta final.
Tá bem adiantado aí, realmente.
É verdade. Mas antes, vamos falar aqui, para muita gente, é esporte. A Comissão de Assuntos Sociais vai analisar o projeto que torna obrigatório o curso de formação para praticantes de paraquedismo.
As novas regras exigem a comprovação de capacidade física e mental dos instrutores. A repórter Marina Dantas traz mais informações.
O projeto de lei torna obrigatória a realização de curso de formação para a prática do paraquedismo amador e desportivo. Pelo texto, a capacitação deverá ser ministrada por instrutores habilitados e abranger conteúdos teóricos, práticos e de prevenção de acidentes. Para o exercício da atividade, serão exigidos o cumprimento de um número mínimo de saltos, a conclusão do curso de conhecimentos específicos e a comprovação de capacidade física e psicológica. Profissionais e praticantes que já atuam na área ficam isentos das novas exigências. Caberá à Agência Nacional de Aviação Civil a regulamentação da atividade. O autor da proposta, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, reforçou que a regulamentação profissionaliza o esporte e minimiza os perigos.
Esse é um assunto bastante importante. Eu conheço vários atletas, várias pessoas que se dedicam a isso e sem dúvida nenhuma, né? É uma atividade que precisa uma regulação, uma atividade que traz um risco inerente. Eu acho que isso aí é um incremento para a segurança, para proteger também a vida dessas pessoas, garantir que esteja sendo feito dentro de normas de segurança.
Na Comissão de Assuntos Sociais, a relatora do projeto é a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas.
Muito obrigado aí, Marina Dantas, mas na verdade, realmente, o paraquedismo, né, tem campeonato brasileiro. No ano passado foi em Boituva, interior de São Paulo, onde tem balonismo também.
Sim.
E nesse ano vai ser em Resende, no estado do Rio de Janeiro, Pedro Pince.
Você sabe que Boituva é um dos principais points, assim, de salto de paraquedismo. Eu conheço gente, inclusive, que já praticou, já fez isso em Boituva e é bem interessante. Agora, o que mais me surpreende aí nessa matéria é de que não tenha, seja uma novidade essa questão desses cursos de formação.
É, demorou, né?
É bastante. Eu achei que já fosse uma coisa inerente ao processo aí da questão da prática do paraquedismo, sabe? Então, que bom que o senador apresentou o projeto e está avançando no Senado, que me parece uma coisa bastante importante nesse contexto.
Realmente, a gente acha estranho não ter ainda essa regulamentação, né? Uma atividade assim meio radical, o pessoal precisaria ter um mínimo de instrução aí. Também concordo.
É, até para dobrar, né, o paraquedas, né, Bozessa, isso aí é uma coisa assim, né, fundamental para a segurança do esporte. Então tá aí, vamos acompanhar, claro, essa discussão aqui no Senado. Olha, bora falar de novo aqui de campeonatos estaduais. Teve um jogo ontem muito interessante, aconteceram algumas coisas peculiares, digamos assim, no clássico Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista. Memphis Depay, o craque holandês, perdeu o pênalti. O Flaco Lopes do Palmeiras fez o gol da vitória do Verdão lá na Neoquímica Arena, mais conhecida como estádio do Itaquerão. Mas eu queria aqui destacar um fato curioso. Antes do Memphis cobrar o pênalti, um jogador do Palmeiras ficou ali fazendo ali uma cera ali na marca do pênalti. Não é que parece que deu resultado?
Deu certo.
Deu certo, né, Pedro Pincer?
Deu certo, e o Memphis Depay acabou perdendo a penalidade, escorregando, bateu para fora, né? E depois até o goleiro do Palmeiras, que é o Carlos Miguel, que até tem passagem pelo Corinthians, depois saiu esbravejando, foi aí uma coisa meio deu uma confusão ali, mas foi uma vitória importante pro Palmeiras, né, que começa aí a se consolidar depois de um início de ano meio complicado. Ganhou de 5-1 do Vitória pelo Brasileiro e agora venceu o rival jogando na casa dele, 1-0, gol do Flaco Lopes pelo Paulista.
É, tá aí, então o Palmeiras, né, ganhou bem aí do Corinthians. Campeonato Paulista também chegando aí na reta final, assim como os demais campeonatos estaduais. Já destacando aqui também um empate entre Remo e Paysandu, né, no Campeonato Paraense. Remo na Série A, Paysandu na Série C, mas na rivalidade regional, o pessoal
na
não
quer
saber disso.
Na hora do clássico pesa, exatamente.
É isso aí.
Pois é.
Bom, agora vamos mudar, né, de totalmente aqui, fazer uma guinada, né, de uma guinada de 360 graus. Vamos falar aqui dos Jogos de Inverno. Raquel, você tem acompanhado os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália?
Não tô acompanhando, não. Só as manchetes mesmo, viu, Adriano? Mas eu acho realmente fantásticos. Aqueles esportes ali realmente são muito legais, né? Muito legal de assistir.
E você, Pedro Pince?
Eu vi o finalzinho da cerimônia de abertura, né? Que foi agora no final da semana. E foi muito interessante porque eles conseguiram fazer uma coisa simultânea, né? Em três lugares diferentes, né? Você tinha ali o estádio San Siro em Milão, que era a cerimônia principal.
Sim.
E mais duas cidades, né? Porque os Jogos de Inverno é Milão Cortina, né?
Exato.
Então teve o evento principal no estádio San Siro. Teve em Cortina também, ali na praça principal, e em outro lugar chamado Predazzo também, que é uma cidadezinha italiana. Então eles conseguiram fazer de uma forma em que fosse simultânea em três cidades. Agora, sobre as competições, a gente lamenta a lesão da Lindsay Vonn, né, que é uma veterana, já tinha 41 anos, era a última competição dela, já tinha sido campeã olímpica lá atrás. E eu não sei se a modalidade agora me falta, mas é um salto de um esqui alto, que ela pula altíssimo e tal, e na queda ela se machucou gravemente, quebrou a perna, teve que ser resgatada de helicóptero. Foi bem feio.
Foi lamentável, é verdade. Eu também não tenho acompanhado, até porque também é um pouco longe da nossa realidade, apesar do Brasil estar representado, né, com, se eu não me engano, 14
isso,
atletas.
14,
né?
Isso.
Tem até chance, não digo grande, mas alguma chance de medalha em alguma outra modalidade. Mas assim, eu tenho uma coisa que eu gosto de acompanhar nos jogos de inverno é o curling.
Ah, eu adoro curling também, Adriano.
Eu acho barato o curling.
Tava demorando de falar no curling, né? Mas é um esporte bastante tradicional aí durante esses jogos. Pena que tem várias chances aí de medalha do Brasil, pelo menos umas duas, mas infelizmente o curling não está incluído nisso. Imagina o Brasil parado em bares, todo mundo tomando suas cervejas e comendo seus petiscos e assistindo Brasil e Eslovênia pelo curling. Será que esse dia vai chegar, Adriano?
Pois é, difícil, né?
Quem sabe? Sabe um que é legal também que eu gosto? Ontem, inclusive, assisti uns flashes, assim, uns pedaços só da patinação artística, né? Das duplas.
Sim.
Ah, muito legal.
Não, tem umas modalidades bem interessantes, o da rende boas imagens, belíssimas fotos, né? Muito legal os jogos de inverno. Então vamos aí acompanhar, claro. Já deu para perceber, né, pessoal, que aqui você não vai esperar uma cobertura completa dos jogos de inverno.
Não.
Assim como a cobertura, por exemplo, do Campeonato Carioca, dos jogos do Flamengo.
Da Taça Guanabara.
Aqui a Taça Guanabara tem mais peso que os jogos de inverno. Bom, agora vamos falar também de uma modalidade que o Pedro Pince curte muito, que é o futebol americano, aquele que é jogado com a bola que não é redonda, é oval, né? O Seattle Seahawks vence o Super Bowl número 60, Pedro Pince. Acompanhou?
Acompanhei. Eu quero dizer que eu acertei meu palpite. Eu não sei quem é que estava aqui na hora que perguntaram. Eu falei, eu acho que Seattle vai ser campeão.
E assim foi. Certo já.
Eu acho que, inclusive, foi um famoso vareio. Né, porque o quarterback do time adversário, que era o New England Patriots, estava talvez na sua pior jornada na temporada, e aí acabou comprometendo, e aí o Seattle não tomou muito conhecimento não, sabe? E acabou ali, campo e bola, não teve muita graça o jogo, porque o Seattle realmente foi muito superior e ganhou pela segunda vez. Você vê que não é um time copeiro, tradicional, de ganhar muitos campeonatos, não. Tanto que foi apenas a segunda vitória do Seattle. Se destacar a festa toda, que foi um estádio lotadíssimo.
É verdade.
E voltando a falar do show do Bad Bunny, que realmente mostrou que, assim, fez questão de mostrar ali a América Latina, bandeira de Porto Rico, tinha bandeira de todos os países, né? Isso. Mas em algum momento ali ele estava só com a bandeira de Porto Rico. Você teve a participação do Rick Martin, que foi uma surpresa, né? Foi tanto a Lady Gaga quanto o Rick Martin. Mas o Rick Martin, por ser um baluarte porto-riquenho já de tanto tempo, apareceu lá, então também teve esse viés político bem importante de se destacar.
É verdade. Então, Pedro Pinto acertou aí o palpite, não foi igual o Thiago Soria, que está palpitando aqui na próxima rodada, Vasco 5, Bahia 0.
Olha que palpite maravilhoso.
Isso aí, esse palpite aí, sei não.
É sub-17?
A gente pode sonhar,
Tá.
Que isso?
Olha aí, você está ouvindo o 11 Minutos, o quadro esportivo aqui do Conexão? Temos aqui mais dois assuntos na pauta. Tem aqui brasileira campeã do Grand Prix de Judô, Rafaela Silva. Conta aí pra nós, Pedro Pinça.
Ela ganhou foi uma mongol, eu acho que não vou me atrever a dizer o nome dela. Eu só queria destacar a Rafaela. Você acha que acabou?
É.
Assim, já campeã olímpica, tudo, já tem o nome dela marcado na história do esporte brasileiro. Quando você acha que ela já tá ali num viés de despedida, já tá saindo ali, não, ela vai lá e ganha a competição internacional, né? E eu acho, posso estar enganado, se eu tiver, me perdoe, eu acho que foi a primeira medalha que ela ganhou depois que ela saiu do Flamengo, porque o Flamengo fez uma reformulação nos seus esportes olímpicos e voltou pro Instituto Reação, que foi aonde ela praticamente começou, que é o Instituto do Flávio Canto, tudo. Então é a primeira vez que ela, não é a primeira, mas é a primeira medalha desde que ela saiu do Flamengo e voltou para o Instituto Reação. Parabéns a Rafaela, uma atleta realmente muito importante.
O detalhe é que a prova dela durou 39 segundos, você viu isso, né, Pedro?
Não,
39 segundos ela bateu a mongol.
Resolveu a parada.
Foi. Bem rápido.
Legal.
Mesmo.
Então, palmas aqui, Isaura, para Rafaela Silva, campeã do Grand Prix de Judô. E para encerrar aqui o 11 minutos desta segunda-feira, uma nota triste: o ex-nadador paralímpico Adriano Gomes de Lima morreu aos 52 anos. Ele lutava contra um câncer ósseo, 9 medalhas na sua carreira olímpica, Adriano Gomes de Lima, mantendo a tradição do Brasil de fortíssimo participante das Paralimpíadas, uma delas de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. Pedro Pincer, com você.
O Adriano Gomes, ele faz parte de uma geração, né, que talvez seja assim precursora nessa história importante e muito de muito sucesso da natação paralímpica do Brasil.
Verdade.
Né? Ele é de uma tropa do Rio Grande do Norte que assim tinha muitos nadadores nessa época na delegação brasileira que eram do Rio Grande do Norte. Talvez o principal deles seja o Clodoaldo Silva, que ganhou um sem número de medalhas, e o Adriano era dessa tropa. Então, assim, você vê a quantidade de medalhas que ele ganhou em Jogos Olímpicos, que ele ganhou em Jogos Pan-Americanos também, que ganhou mais de 30 medalhas, quer dizer. Então, é um cara que a gente tem que exaltar e fazer essa homenagem, assim, muito singela que a gente está fazendo aqui, fazer esse registro, porque quando tudo era mato, quando a gente fala, né, antes de virar esse hype todo e de ter essa importância toda do esporte paralímpico, ele estava ali abrindo caminhos, né? Então é bem importante. Se tem o Daniel Dias hoje, né, e vários outros nadadores de renome, de sucesso internacional, muito se deve a essa tropa do Rio Grande do Norte e o Adriano Gomes de Lima entre eles.
É verdade. Palmas aqui para o Adriano Gomes de Lima. Pedro Pincer, muito obrigado aqui pela sua participação. Sempre é importante e legal bater bola contigo. Até a próxima.
O prazer é todo meu, Adriano. Obrigado, um abraço a você, um abraço, Raquel, e uma ótima semana a todos que nos acompanham. Até sexta. Forte abraço. Obrigado.
Até, Pedro.